Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.
A sociedade ficou mais violenta. Ela sempre foi, né? Na verdade, sempre foi histórico, que sempre foi violento com negros, com indígenas, com povos originários, com ciganos. É histórico. Mas os últimos anos realmente foi estimulada essa violência.
Foi.
Né? Houve um armamento, né, muito grande. Existiram cidades que estão muito bem estruturadas pelos seus governantes no sentido de armamento. Isso nos preocupa demais aqui no Sul. Nós sabemos que a região metropolitana, que o litoral sul do Paraná, o litoral de Santa Catarina, teve uma receptividade muito grande, um marketing muito grande com o ex-gestor, né? Digamos assim, houve isso.
Uhum.
Né? Então, a gente sabe que a violência aumentou com a população periférica, preta, isso é um fato, que nossas cadeias estão repletas de uma população que não foi sequer julgada, que responde por crimes de outras pessoas, que, como diz Angela Davis, é a grande senzala do sistema penitenciário.
Sim.
Tem isso também na questão de direitos humanos. Mas, assim, quando você fala, o governo Lula veio com um respiro para nós, uma esperança.
Uhum.
Mas nós continuamos com problemas com a fome. Nós vimos que na semana anterior, ou nessa, ele liberou a taxação das grandes fortunas.
Uhum.
Isso é muito importante.
Uma conquista.
Isso é uma conquista importantíssima. Né? Nós temos hoje acontecendo a 20ª jornada de agroecologia em Curitiba. E choveu muito, eu sinto por todos os feirantes. Gostaria que tivesse tido uma semana de sol para que todos eles pudessem vender, mas eles estão vendendo sem veneno.
Sim.
Então, são das coisas assim. Eles não têm estímulos de grandes empresas, porque as grandes empresas que produzem venenos são aquelas que investem na área rural, investem antes e já vão comprar o produto. O pequeno agricultor não tem esse investimento. Como que a gente pode inverter esses papéis, né? Na questão da educação, como a gente vinha falando, na questão da violência, mas na questão das taxas econômicas, porque isso nos coloca em fragilidade. Eu digo, o pequeno agricultor, o pequeno empreendedor, sempre está em dificuldade, ele não tem leis de incentivos com a mesma facilidade. Até mesmo a cultura fala assim, ah, não, mas você podia ter entrado com lei tal, agora, né?
Uhum.
Não é bem assim. Se a pessoa está com dificuldade, está com o nome sujo, no CEPROC, no Serasa, se ela está sem um endereço fixo, ela não pode concorrer. Então, existem questões que afetam a vida pessoal e que ameaçam também a soberania nacional. Tal a fragilidade dos povos indígenas, tal a fragilidade dos quilombola, tal a fragilidade dos povos migrantes. Que estão aí, porque hoje a nossa nação tem abrigado venezuelanos, bolivianos, e deve vir abrigar o povo palestino.
Sim,
que eu acredito que não vai dizer não a abrigar o povo palestino. Então, a gente tem essas questões. O país cresceu em população, mas em oportunidades nós estamos nos recriando. Eu sei que governo Lula não pode ser assim, o salvador de tudo, como Simão Bolívar, né, se falava na América Latina, mas ele é um símbolo internacional.
Sim.
Ele é um homem respeitado internacionalmente. Isso já nos ajuda muito, isso já nos beneficia muito, porque nem isso nós tínhamos.
É.
Na gestão anterior. Era uma vergonha internacional.
Sim.
Então, eu te pergunto assim, nós temos 4 anos, né? Um planejamento de 4 anos, não pode ser o primeiro ano que vai salvar tudo, mas nós sabemos que o nosso povo está sofrendo.
Sim, está sofrendo. A gente tem o desafio grande, né, de reverter um processo de empobrecimento que aconteceu no governo Bolsonaro. Então, deixou muitas pessoas desempregadas, muitas pessoas que voltaram para a linha da extrema pobreza. Então, reverter todo esse processo é um trabalho muito grande. Mas uma alegria de estar nesse governo, de fazer parte, de, né, é perceber todo o trabalho que tem sido feito mesmo para reverter esse processo. E acho que o nosso desafio é conectar as pessoas com tudo que tem sido feito. Uma coisa que a gente observou em algumas regiões, por exemplo, é como as pessoas não estão acessando o Bolsa Família porque simplesmente não sabem como acessar. Então, existem coletivos buscando informar, fazendo informativos nas ruas e tudo mais para explicar para as pessoas como elas podem acessar o Bolsa Família. A gente tem também, que é um programa incrível, né? Esse é um programa maravilhoso, com um potencial gigante de nos tirar da linha da miséria, da situação de miséria e fome e tudo mais. A gente também tem programas como o programa de aquisição de alimentos. Então, acho que um grande desafio é a gente conseguir vencer as bolhas que se criam e as fake news que se criam sobre as ações desse governo. Esse governo tem tido muitas ações importantes e a gente percebe que essas ações acabam não estão chegando muitas vezes lá naquela pessoa que precisa, lá naquela pontinha, porque no meio do caminho a gente tem instituições muitas vezes tomadas por pessoas que não têm os mesmos interesses ou não estão alinhadas com o governo federal. Haja visto, por exemplo, o governador que a gente tem aqui no Paraná, que é um governador bolsonarista, um governador em que o governo federal já decretou o fim das escolas cívico-militares e ele vem e anuncia mais 127 escolas cívico-militares no Paraná.
Na contramão do governo federal.
É um governo que age na contramão do governo federal. Então, muitas vezes as políticas, muitas vezes a situação de vulnerabilidade, violência e tudo mais que a gente acaba vivendo, ela continua sendo reproduzida por algumas pessoas que estão ainda dentro de espaços importantes e instituições importantes. Então, a gente tem esses desafios. Conectar a população com as ações do governo, uma coisa que eu tenho falado muito e é um desejo de atuação, um desejo meu de atuar muito nessa pauta, é a questão da moradia, por exemplo, aqui em Curitiba e região metropolitana. A gente hoje tem programa de moradia, a gente tem programa de habitação de interesse popular, a gente tem a retomada do Minha Casa Minha Vida, mas a gente vive numa cidade tão excludente, numa cidade que tem uma especulação imobiliária tão grande, que está com um dos aluguéis mais caros do Brasil, então as pessoas realmente têm dificuldade para morar, tem dificuldade para pagar o aluguel, tem dificuldade, se torna quase impossível comprar o seu imóvel, né, ter a sua casa própria. Então, a gente tem programas que olham para isso, para as mais diferentes faixas salariais, mas são programas que não chegam em Curitiba por causa da especulação imobiliária, né? Então, por exemplo, você não tem a construção de conjuntos habitacionais ou habitações de interesse popular dentro da cidade, né? São empurradas para as regiões metropolitanas, para as periferias. Isso cria um problema habitacional, isso ajuda a aumentar o déficit habitacional que a gente tem, ou seja, mais pessoas para morar do que casas disponíveis, né? Isso é o déficit habitacional. Então, esse déficit que Curitiba já tem e que ele só se torna um problema maior ainda, porque essa cidade é muito voltada para o mercado imobiliário tornando os imóveis caríssimos, esse mercado imobiliário chancelado pela administração pública, enquanto você, por parte do governo federal, numa outra medida, tem programas super importantes, programas que podem atender um número significativo de famílias, impactar a vida de tantas pessoas que podem passar a ter sua moradia própria, mas que, por causa dessa desvinculação do governo federal com entidades, né, com o governo estadual e municipal, a política fica desencontrada. Então, a gente tem que trabalhar muito, né? Fazer muita formação política, ensinar as pessoas a votarem.
Você tem que vir mais vezes,
ensinar as pessoas a votar,
atualizar esses programas de governo, porque nós não estamos sabendo de tudo e precisamos que você nos informe sempre.
Para os agricultores familiares tem muita política, então você começou falando da feira, né? E da jornada de agroecologia. Hoje a gente tem muito incentivo do governo federal para pequenos agricultores, para agricultores que trabalham uma produção saudável, livre de veneno. E a gente tem que visibilizar isso, as pessoas têm que perceber.
Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Mas você falava do mercado imobiliário, e eu digo o mercado milionário.
Mercado milionário.
O mercado milionário não quer beneficiar a gestão atual, né? E nós vemos assim a dificuldade que é o número de deputados estaduais contra uma base, a base da governamental estadual, que é a base da bala, né?
Sim.
A bancada da bala. Nós vemos também isso acontecendo com os vereadores. Eu tive presente em algumas das plenárias e é absurdo a forma com que os nossos vereadores e as nossas vereadoras, muitas vezes, nem é permitido a elas falar.
Sim.
Porque elas não são respeitadas na sua fala.
Sim.
Então, a truculência que está sendo vivida nos bastidores...
É muita, né?
As pessoas não imaginam com que garra, com que força tem sido o trabalho dos nossos representantes que estão mais focados nos movimentos sociais, no compromisso de inclusão social e cultural... E principalmente no desenvolvimento humano. Nosso tempo está acabando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que acreditaram em você, que votaram em você e que te seguem como um modelo vitorioso. Uma mulher tão jovem, tão consciente do seu compromisso e da sua missão como ser humano. Obrigada por ter vindo.
Imagina, eu que agradeço mais uma vez e quero deixar aqui esse desejo, né, nesse mês da consciência negra, que a gente possa superar muito do que a gente tem visto. Eu estava lendo alguns dos ataques que a cantora Ludmilla vem recebendo e são muitos, assim, a gente chega a ousar dizer que ela é uma das artistas mais atacadas do Brasil. Então a gente chega no mês da consciência negra, nós estamos no novembro negro, vendo esse tipo de notícia, situações das mais variadas acontecendo e que nos entristecem muito. Então, a mensagem que eu tenho para deixar nesse mês da consciência negra é que as pessoas se coloquem para a escuta, para uma escuta ativa, para o diálogo. A gente tem o desafio de levar essa sociedade para a superação do racismo e isso só vai acontecer quando a gente aprender a se escutar, quando a gente aprender a se ouvir, quando a gente aprender efetivamente a dialogar, justamente para poder perceber como a gente constrói as soluções que vão nos levar para o futuro. Então, a mensagem que eu deixo é essa, que, enfim, que a gente possa continuar essa aliança de construção do mundo que a gente deseja.
Essa semana tivemos uma linda vitória. Primeiro foi um grande desafio quando ficou ameaçada a sociedade 13 de maio. Foi um grande desafio. Mas a palavra Ubuntu, que é uma palavra africana, que significa que só serei feliz quando todos puderem ser felizes.
Eu sou porque nós somos.
Eu sou porque nós somos. Chegamos juntos e vamos juntos em frente. Obrigada, Carol.
Muito obrigada.
Muito sucesso na tua trajetória, saúde. A gente não chegou a falar da intolerância religiosa, porque não deu tempo, mas então axé pra você.
Obrigada.
Axé pra todos.
E queria também convidar as pessoas que ainda não conhecem o meu trabalho, se quiserem acompanhar, é @caroldartura13 em todas as redes. Então convido a todas as pessoas a acompanhar um pouquinho e contribuir na construção desse mandato.
Eu queria só fazer uma fala rapidinho.
Pode, Mig. Mig, nosso técnico, sempre faz uma fala, ele precisa fazer essa fala hoje.
É, em nome da Rádio Cultura, queria dizer pra Carol que as portas da rádio estão sempre abertas. Também, que quiser usar o espaço para divulgar qualquer coisa, sinta-se à vontade. Será muito bem-vinda.
Obrigada.
Mig, que é um dos DJs mais requisitados em todas as paradas da diversidade, nos representa sempre em muitos lugares. A você que está em casa, a você que está no escritório, a você que está na região metropolitana, no litoral sul do país, muito obrigada pela sintonia, pela audiência. Nós somos a Trajando pela Paz. Eu sou a Jussara Nascimento e essa é a Rádio Cultura de Curitiba, a mais livre de todas. Um bom final de semana para todos. Obrigada. Você acabou de ouvir o programa Trajando pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930.